Amém. Ontem nós vimos uma coisa na reunião muito interessante. O que foi mesmo? O que foi de mais interessante que você achou na reunião de ontem? Você estava aqui, Paulinho? Estava não? Adriano?
Uma coisa só que chamou mais atenção.
Que? O que mais me chamou atenção é o que sobra para nós, né? Que nós precisamos de vestir de branco, né? É a promessa para nós.
Isso.
Vamos ver. E passa. Nós vamos alcançar isso pela fé.
Amém. E o Danilo?
Mas também foi isso. Essa figura que o senhor mostrou, eu trouxe para nós nos dias de hoje, né? Que a nossa fé vai fazer Deus cumprir muitas promessas, né? Que ele tem para esse povo.
Vai lá para o Vitor.
Eu achei interessante demais a questão da palavra revelada, né? Muitas vezes já li, ou já ouvi alguém falar, mas nunca tinha entendido daquela forma. É como o Adriano falou, questão da fé, mas eu não entendi assim, né? Então foi uma palavra realmente revelada para nós, né? Que se a gente acreditar, ou se outro povo acreditar, vai se cumprir. Se o outro povo acreditar, nós vamos ser condenados. E se nós acreditar da mesma forma? Então, como Moisés lá acreditou, esperou 7 dias dentro da arca, e Deus falou, então, não, Noé, né? Então dessa forma, eu achei interessante demais a palavra revelada.
Amém. Amém. Dá para a Lauriana.
Ué, igual o Vitor.
Assim, só uma coisinha rápida, assim, né? Vapt, vupt.
Tá. Assim, que eu achei muito importante foi que através da fé de Noé, né? A fé de Noé condenou o mundo, o resto, né? Amém. Porque ele acreditou. Assim, eu achei muito importante.
Amém. E o Fernando? É? A mesma coisinha de quem? Da Lauriana. E a Fernanda?
Isso aí, que a fé de Noé condenou o mundo. Eu fiquei com isso.
Mesma coisa da Lauriana. Amém. Três. Pode passar lá pro... Quem mais? Estava aqui o... A Lívia. Três. Então dá pro Everson.
Eu fiquei com a questão da fé. Só falou para falar uma palavra só, seria ter a mesma fé. Porque Jesus falou que, na verdade, foi mostrado lá que Deus falou que se a gente também cumprir a nossa parte, Deus também se vê na obrigação de fazer a parte dele. Deus quer isso mesmo, a fé nossa que vai mover, que vai transformar e vai fazer de nós esse povo diferente, o monte que os outros montes virão até nós.
Amém. Então, Lauriano, Luciano. Bem rápido, porque nós temos pouco tempo aqui. Vapt-vupt.
O que eu peguei para mim na mensagem foi que...
Põe o microfone.
A fé, ela é imprescindível na vida do cristão.
Amém. Então, tá. Aqui o Lucas, estava aqui ontem? Tá. O que chamou mais atenção?
Foi isso também.
Foi isso aí o quê?
Foi que, assim, eu achei interessante o senhor falando que a fé de Noé condenou o mundo, né? Que Deus se sentiu na obrigação de fazer o que Noé acreditou.
Amém.
Que
então não... você falou, foi isso também o quê? Isso o quê?
Essa fé.
E a Dani? Quem está judiando cada... Ó... Então, uma coisa ali, o assunto que nos levou a falar, a palavra de ontem, o que nos levou a falar tudo que foi falado ontem, foi esse detalhe. Porque fé, a gente fala fé aqui desde quando tem 30 anos que a gente vem falando de fé aqui, né? Mas, um detalhe que nunca tinha falado aqui, nunca tinha sido falado, e que nos levou a usar aquele trecho ali, foi exatamente o quê? Que Noé, o fato de Noé ter crido, foi que condenou o resto do mundo. Então, você vai trazer aquilo para os nossos dias. Nós vamos trazer aquilo para os nossos dias. O fato de Noé ter crido, quer dizer, Noé fez a arca para quê? Para salvar a família dele, a família dele. Ele fez a arca para salvar a família dele. Agora, por que que ele fez? Porque era a única pessoa na terra que estava buscando a Deus. Dá para você notar isso? Não. Era a única pessoa na terra que estava buscando a Deus. Aí Deus falou para ele, revelou para ele. De que maneira foi falado ontem, né? A gente, não foi assim, ó, mandou uma carta, estava escrito em algum lugar. Não foi. Deus nunca tinha sido revelado a ninguém. Então, foi alguma coisa, um sonho, uma visão, alguma coisa aconteceu que falou para Noé. Que falou para Noé assim, ó, vai chover. E vai chover de tal maneira que vai encher o mundo. E vai matar todo mundo. Mas e eu? E a minha família? E a minha casa? Então, o que eu vou fazer? Faz uma arca. Faz uma arca para você, uma arca grandona. De tal maneira que a hora que começar a chover, chove, chove, você vai ficar por cima. Você já imaginou como foi que Deus mostrou para ele isso? Você já imaginou como foi que Deus explicou para ele isso, Paulinho? Só pode ser, gente. Só pode ser. Porque não foi assim uma carta, mandou o arquiteto, né, o engenheiro, dizer, olha, a arca tem que ser assim, tem que ser assado. Não. E aí Deus fala para ele, revela para ele, que ele tinha que fazer a arca. A única coisa que ele podia fazer para salvar a casa dele era construir uma barca grandona, construir um navio, uma coisa gigantesca, e que não tinha nem como explicar. E aí, nunca tinha chovido, nunca tinha chovido. Ele acredita e começa então a construir uma coisa que, com certeza, todo mundo que passava criticava. Todo mundo que passava por ali criticava. Esse homem é um louco, é um doido, é um velho, maluco. Ele chama Noé. Segundo ele, vai chover e aí vai encher, a terra vai encher d'água. E ele então está construindo esse trem, esse negócio aí. Diz ele que quando terminar, ele vai botar os bichos aí dentro e vai entrar com a família dele lá para dentro e vai. E ele terminou, colocou os bichos lá dentro, entrou para dentro, fechou a porta. Aí que o povo deve ter criticado mesmo, né? Ele está lá dentro com a família dele. Não, certo? Esse povo doido, sabe, ele entrou e obrigou a família dele a entrar, e ele está lá dentro com o pessoal. Já tem 3 dias que ele está lá dentro, já tem 4 dias, já tem 5 dias, já tem 6 dias que ele está lá dentro. E o solão quente. Amém? Aí, essa fé dele, se foi Deus realmente que tinha falado para ele, Deus que tinha revelado para ele que ia chover e que a única maneira dele se salvar era construindo uma barca, a hora que estava tudo pronto e ele estava lá dentro, o que que Deus tinha que fazer? Né? A palavra de Deus não pode voltar atrás. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus disse, olha, constrói uma arca, porque eu vou acabar com a raça humana, eu vou acabar com o ser humano. E não vai ficar uma pessoa. Você vai ficar com a sua família dentro dessa arca aí. Pode construir que eu vou destruir o resto. Eu estava dizendo ontem aqui, que se ele creu e fez, Paulinho, aquela atitude dele condenou o resto. Condenou o resto. Porque quem não estava na barca estava perdido. Então, o fato de ele ter crido condenou o mundo. Esse trecho nós lemos aonde? Você viu tanto que a igreja é devagar. A igreja é devagar, quase parando a igreja. A igreja não pensa. A igreja é uma coitada, a igreja. É uma coisa assim tão importante, tão interessante, de um dia para o outro, some, desaparece. É tão importante esse detalhe é tão importante que não poderia nunca desaparecer. Por isso que eu perguntei, o que que foi de importante, né? O marido tinha que ter dito para a mulher tinha que ter dito para o marido, né? O vizinho tinha, a pessoa tinha que, isso devia ter sido comentado, e a igreja não comenta, a igreja não fala nada. Sabe por quê? Hã? Ela não acredita, ela não põe uma tábua na barca. Ela não põe uma barata lá dentro. Concorda? E você sabia que a barca, você sabia que a arca simboliza, a arca simboliza a igreja? E quem estiver construindo a arca, quem estiver edificando a arca, amém? Quem estiver trabalhando na arca, é que vai se salvar. Aí eu fico impressionado com isso, que passa de um dia para o outro e a gente não entende que é importante, a gente não entende que aquilo é importante. Amém? Não chama a sua atenção. Tinha que chamar. Foi Hebreus o quê? Depois, vou falar bem para a gente entrar na reunião de casais. Né, para fazer o aquecimento, nós estamos fazendo um aquecimento para entrar na reunião de casais. E num dia de jogo assim, né, um dia assim hoje, como de hoje, vai, é meio difícil a gente aquecer. Então, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, chuva. Ele foi avisado de que ia chover. Aí certamente perguntou, senhor, como é que é chuva? Chuva entra debaixo de um chuveiro, mais ou menos assim, só que não vai parar, é um chuveirão enorme, e não para, não vai parar, vai chover muito. Chuva, ele nunca tinha visto chuva. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, foi o que eu falei, era o único, o único. Que achou graça diante de Deus. Deus não destruiu todo o homem por causa dele. Noé. E ele então, por causa do seu temor a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Ele preparou uma arca para salvar a sua família. Ele não foi para poder salvar o mundo, não foi para salvar os bichos, não foi para salvar a família dele, a casa dele. E por esta fé, a hora que ele arrumou lá a barca, botou os trem lá dentro e arrumou tudo, o resto ficou condenado, porque ninguém tinha feito barca. Não sei se está dando para entender. O resto, divina, ficou perdido, porque ninguém tinha feito barca. Então, o fato de ele tomar aquela decisão, ele condenou o resto. Ele condenou o resto. Por esta fé, condenou o mundo. E tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. E ele então passou a ser o exemplo de justiça. Ou seja, fazer as coisas. O que é justiça? Fazer as coisas do jeito que Deus manda. E interessante, fazer as coisas. O que é justiça? Justiça é isso. A única justiça vem é de Deus. Não existe outra pessoa, outra justiça. Justiça é de Deus. O resto é injustiça. Amém? A justiça do homem é injustiça. Justiça só vem de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo injusto. É um mundo de injustiça, não é de justiça. O que é justiça? O que é justiça? Uma pessoa justa, uma pessoa que faz as coisas do jeito que Deus manda. Do jeito que Deus manda. Então, se eu quero ser justo, eu fico perguntando para Deus, como é que é? Eu imagino como que Noé não deve ter amolado Deus. Senhor, e agora? Como é que eu devo fazer? Que tipo de tábua? Qualquer tábua. Eu vou para dentro da arca sozinho? Quantos andares tem essa arca? E os bichos? Eu vou para lá, quando eu voltar, o que eu vou comer? Leva os bichos. Quando você descer, você, os bichos vão, né? Eu imagino o quanto ele deve ter ficado. A gente, justiça, fazer tudo do jeito que Deus manda. O que é justiça? Procurar fazer do jeitinho que Deus manda. Noé, ele foi o homem chamado de justo, pregoeiro da justiça. Por quê? Porque Noé, ele procurou fazer do jeito que Deus mandou. Mas não tem cabimento você fazer um trenhão, uma coisão, né? Desse tipo assim e tal. Olha, estou eu e ó começar a pôr água, esse trem virar. E a hora que começar a chover, se esse negócio tombar. Tinha que ter sido feito. Deus acompanhou tudo. Agora, você acredita nisso? Nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos? O que tem isso a ver? O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte. Você está convencido de que Noé obedeceu a Deus. Você está convencido de que Noé acreditou no que Deus falou e procurou fazer do jeito que Deus mandou. Procurou fazer do jeitinho que Deus mandou. Amém?
Se não tivesse feito do jeito que Deus mandou, a barca ia tombar, as coisas não iam dar certo, a água tinha entrado dentro. Mas ele fez tudo do jeitinho que Deus mandou, sabe? Calafetou tudo, arrumou, ajeitou, né? Dividiu o peso lá dentro, com certeza arrumou tudo, tudo do jeitinho. A água veio e ela só foi subindo, não afundou. Todo mundo sabe da história. É história? É brinquedo? É brincadeira? É mentira? Nós estamos aqui. Amém. Então eu estava mostrando aqui quantos exemplos de fé. Um deles foi Noé. Um dos exemplos de fé foi Noé. Agora, e nós? Nós. Eu estava dizendo o seguinte: Jesus Cristo creu. Jesus Cristo creu. O que que Jesus creu? Jesus acreditou que se o homem, que ele acreditou numa igreja, ele acreditou num povo, ele acreditou na existência de um povo que ia salvar, como Noé salvou a família dele, Deus ia salvar a família dele. Aqueles que se tornassem filhos de Deus se salvaria. Então, assim como Noé salvou a família dele, aí Jesus entendeu aquilo, é forçado. Eu vou construir uma arca. Aquele Jesus Cristo coloca ali, Paulinho, no lugar do Pai, e ele diz o seguinte: ó, eu vou construir uma arca. A arca simboliza a igreja, o povo de Deus. Então ele diz: olha, eu vou construir uma arca. E quem estiver na arca, vai ser salvo. E com isso ele condena o resto. Quem crê em mim vai ser salvo. Quem não crê em mim vai morrer. Pronto. Então ele começa, baseado na experiência de Noé, Jesus lê aquilo e fala: eu vou começar a construir uma arca. Amém? Noé construiu uma arca, e pela mesma figura, o apóstolo Pedro fala que pela mesma figura, a igreja é salva, através das águas. Mas como que nós vamos salvar? Como que nós vamos nos salvar? Nós temos que trabalhar o que a nossa fé é que vai nos colocar, o povo doido, o povo louco. Esse povo, eles estão dizendo o seguinte, que eles estão construindo. Eles estão construindo a arca, estão construindo a casa de Deus, estão construindo a família de Deus, e o resto vai acabar. Se nós crermos, nós condenamos o mundo. Se nós não crermos, nós vamos ser condenados com o mundo. Amém? Então, o nosso trabalho é mais ou menos semelhante ao trabalho que foi feito por Noé. Qual o trabalho? Construir um lugar para nossa família. Construir um lugar para a nossa salvação, a casa de Deus. Construir esse lugar. Nós vamos construir esse lugar. Agora, se você não ajudar a construir, se você não participar, será que Deus, lá, Noé, acreditou no modelo que Deus deu para ele? Deus deu um modelo para ele. E ele fez do jeito que Deus mandou. Aí vem, por exemplo, a Assembleia de Deus. Vem a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Adventista. Se fizer de acordo com o modelo, se fizer do jeito que ele mandar, está lá dentro. Se não fizer, está fora. Certo? tem que ser do jeito que ele mandar.
Ontem, no final da reunião, a Fernanda teve uma visão assim. No final da reunião,
ela teve uma visão assim. Vi que o salão da cooperativa estava cheio, cheio de gente. Como no encontro de fevereiro. Vi os irmãos de Palmas, Tocantins, etc. Né, de Fortaleza. Pam, pam, pam. O irmão Rossini estava na frente, né, quando um homem com vestes brancas se aproximou dele. Esse homem aparentava ter entre 50 e 60 anos. Muito sóbrio, educado, pegava o cajado que estava nas mãos do irmão Rossini e, riscando o chão, passava instruções a este, bem, a mim. Percebi que ele desenhava a cooperativa e ia dizendo: aqui você constrói mais isso, ali você faz assim, isso aqui você faz assim, etc. Tal. O que você entendeu? Vem aqui. De tudo que eu falei, o que você entendeu, Luciano? Hã? O que você entendeu, Godoy?
Isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando. O que você acha?
Eu creio assim, que as mesmas instruções que ele deu para Noé, está dando para o senhor, né? Explicando como é que tem que fazer, construir e tal, né? Então eu creio assim.
Assim que você viu também? Hã?
Eu também entendi isso.
Então, como? Pois é. Olha, quem estaria dando para nós o modelo da igreja? Quem estaria dando para nós o jeito que tem que fazer com a igreja? O que que tem que fazer com a igreja? Tá? Agora, quem tem coragem de entrar nessa barca furada? Quem tem coragem de entrar, de acreditar que o modelo está sendo dado a nós? Amém? Então, não é fácil para nós. Você só vai passar para a sua família, você só vai passar para a sua casa, você só vai realmente investir nessa barca, nessa arca, se você, você acreditar. Se você acreditar, você não vai botar uma barata dentro dela. Se você não acreditar, você não vai pregar um prego. Então, por isso é que Jesus disse: olha, toda vara que em mim não der fruto vai ser cortada, lançada fora. Servo inútil. Eu falei para você: aquele que pegou o talento, desperdiçou o talento, tudo está de acordo com isso aqui. Tudo está de acordo com isso aqui. Quem tem que construir a igreja somos nós. Quem tem que edificar para nós, a igreja, somos nós que temos que edificar. Deus dá o modelo. Procura fazer tudo conforme o Senhor Foi dado um modelo para Moisés lá no deserto. E foi dado um modelo para Jesus. E nós estamos recebendo. Se nós edificarmos a igreja, nós construímos, se nós fizermos, o que a gente tem que fazer tem que ser de acordo com o modelo que ele determinou. Amém? Não pode, eu não posso fazer de um jeito, o Godoy fazer do outro, o Assis fazer do outro, o Elcion resolver fazer do outro jeito. Não pode. Não pode uma igreja, assembleia, batista, presbiteriana, cada pessoa resolver fazer do seu jeito. Não. Nós temos que ter humildade suficiente para dizer, Senhor, buscar isso. Como Noé. Buscar isso e dizer, Senhor, agora, o que é que nós temos que fazer? O que é preciso fazer? Porque caso contrário, cada um vai tomar um rumo, cada um vai andar no seu próprio caminho. E a barca, a arca não vai ser construída. Nós não estamos reunindo aqui para resolver o seu problema em particular. Nós não estamos reunindo aqui para poder arrumar a vida do Fernando. Não é. Nós estamos aqui, as outras coisas nos seriam dadas. Nós estamos aqui para, desde o começo, a nossa visão é edificar a igreja. Trabalhar na construção da arca. Agora eu volto a dizer a você, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser conforme o modelo que ele mandou. Amém? Tem que ser do jeito, o modelo que ele mandou. Aí o modelo, que jeito que é? Marido tem que ser assim. Mulher tem que ser assim. Amém? Filho tem que ser assim. Crente tem que ser assim. Crente feminino, crente masculino. Amém? Solteiro tem que ser assim. Porque tem várias pecinhas na arca. Tem prego, tem não sei o que, tem isso. Quantas coisas diferentes na arca tinha? Primeiro andar, segundo andar, não sei o que, etc. Então tem, o modelo é esse. Solteiro tem que ser desse jeito. Então vem, nós precisamos de 352 solteiros, 420 solteiras, 897 casados. Amém? 132 viúvas. Precisamos de uns 3 ou 4 ricos. Uns 1.732 pobres. Então, é assim. A igreja, a casa de Deus, ela vai ser construída, edificada com pedras vivas, pessoas. Então nós vamos ter aqui pessoas aleijadas, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas bonitas, feias. Amém? Cada um, Lucas, eu sou casado, o modelo de casado é esse aqui. Eu sou solteiro, o modelo é esse aqui. Eu sou pobre, tem lugar para pobre. Amém? Tem alguns que não tem lugar para não. Vocês concordam? Edificar a igreja é edificar essa pessoa aqui, ó. Eu preciso, para mim pôr lá no lugar, na arca, para mim colocar ele ali, ele precisa ser arrumado, preparado, ajeitado aqui. Amém? E aí, Paulinho? Aonde que a gente pode errar? Aonde você acha que a gente pode errar? Vocês acham que nós podemos errar? Para que nós estamos fazendo reunião de casais?
Tem reunião de casais. Daqui um dia a gente faz mais um encontro de casais, faz mais um encontro de jovens. A gente faz. Se nós não tivermos cuidado, a gente vai começando a achar que isso tudo é balela. Nós vamos ficar achando que isso é só para comer aqui, todo mundo ficar comendo aqui e não pagar. Amém? E falar bastante um dos outros na época de reunir e depois do encontro dizer que foi bom, tal, certo, e ficar por isso mesmo. Na verdade, se nós acreditarmos numa igreja, num trabalho sério, numa coisa bem séria mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos condenar o resto. Mas se nós não fizermos do jeito que Deus vai mandar, alguém vai fazer e vai nos condenar. É isso que eu estou entendendo, que eu estou vendo. Alguém vai fazer, porque Deus disse que ia existir, e eu estou querendo entrar nessa fé. Eu estou querendo, junto com vocês, acreditar nisso. Você falar, não, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu vou dizer, Senhor, ninguém acreditou. Eu falei, então tá bom. Né? Então ele me pega, leva embora e pronto. Amém? Concorda, filha? Nós acreditamos numa igreja, é assim, nós acreditamos numa igreja que Deus está mostrando, olha, ele botou a cooperativa como se fosse a igreja, simbolizando a igreja, a cooperativa simbolizando a igreja. Então, pô, chega para cá, chega para lá, tem muita coisa para arrumar. Eu sei que tem muita coisa para arrumar na vida, na nossa vida, na minha vida, na vida do Lucas, na vida do Godoy, na nossa vida tem muita coisa para arrumar. Não é na cooperativa, ele está mostrando a cooperativa, mas não é na cooperativa. É a igreja que tem. Amém? É claro que na medida que nós vamos arrumando a nossa vida, a gente pinta uma parede. É interessante que o natural explica o espiritual. A gente põe uma fechadura na porta, né? A gente aumenta mais um pouquinho de banco, a gente passa um cal onde precisa passar, a gente põe uma fechadura onde está aberto. É claro que a gente faz as coisas. Nós estamos vivendo aqui. Mas o objetivo dele, esse é a igreja. Chega para cá. Chega para cá. Ó, você pega as meninas e junta essas meninas aí. Dá um chega para lá nelas aí. Ó, você pega os meninos e fala com eles aí. Ó, tem um punhado de caboclo que está numa preguiça danada. Não? Conserta, vai com a cor. Então, é isso que Deus está falando. Aí nós temos reunião de casais. Para quê? Para comer biscoito. Tomar guaraná. Não é. Nós temos reunião de casais para corrigir coisas da nossa vida. Corrigir alguma coisa na nossa vida. Nós temos reunião de aí na quarta, no domingo, etc., onde Deus está falando com a gente, arrumando um jeito de nós sermos. Como é que nós vamos ser? Amém? Quem está indo bem, continua. Quem não está indo bem, se ajeita. Né? Quem acha que precisa de se corrigir em alguma coisa, corrija. Quem não está, amém, amém. Continua. Amém? Cuidado para você. Quem está com a roupa branquinha, é só cuidado para não sujar a roupa. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não é fácil, mas não é fácil de jeito nenhum construir essa arca. Não é fácil, não.
Bem, eu imagino a dificuldade que foi para Noé construir essa barca enorme. Certo, Noé? E colocar os bichos lá dentro. Pegar uma onça, pôr lá dentro. Bem, pegar um. Tem que fazer um lugar lá para o crocodilo não morrer. Para o peixe não morrer. Primeiro Tessalonicenses, são figuras. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Interessante o seguinte, Jesus Cristo pregou isso que nós estamos falando aqui. Ele creu e a fé dele condena o resto. Quem crê em mim será salvo, quem não crê está condenado. Porque tem que me seguir. Então, essa fé de Jesus condenou o resto do mundo. E a igreja que crê nos dias de hoje, condena as outras, concorda? Porque só vai ter uma vestida de branco. Só vai ter uma vestida de branco, uma. Só vai ter uma noiva, uma noiva. Assim é que nós acreditamos. Só vai ter uma noiva. Ou ele vai permitir a bigamia. Ele vai com um punhado de noiva. Não vai. Só vai uma, só uma igreja, só um povo. Só um povo. Por que no sonho, na visão dela, mostrava, aqui estava cheio de gente, e mostrava gente
da igreja, de todo lugar, né? De todo lugar. Das outras cidades todas.
Desde que as pessoas que estejam crendo do jeito que nós estamos crendo. Eu estou acabando de falar para você. Quem está construindo a barca somos nós. Nós estamos crendo numa coisa que vai condenar o resto. Será, gente? Ou é mais um louco? Mais um doido? Mais um não. Os outros não estavam. Amém? A nossa fé, a nossa certeza de que a gente é que é possível ter um povo de Deus que faz tudo conforme o modelo que Deus está mandando. A hora que nós cremos nisso, que nós tomarmos posse nisso, a gente está condenando o resto ou não está condenando o resto?
Tá, sim, é isso mesmo. E a gente tem que andar logo, né? Porque a gente, pelo que a gente vê do tempo, né? O tempo que nós temos ouvido, tudo isso, e o modelo está sendo dado, está sendo falado, e a gente tem que tomar providência de vestir de branco, de estar exercendo essa justiça que é a única de Deus.
Ou pelo menos, a gente, como foi falado, a gente tem que assumir e começar a perguntar para Deus, Senhor, e agora? E agora? Hoje à tarde, estava orando aqui com a Juliana, né? Eu estava orando aqui hoje à tarde, orei, perguntando, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus, eu estou entendendo, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando, eu estou entendendo. Lembrei da visão que a Fernanda tinha tido. Amém. E nós estamos pelejando. Né? Se a gente não souber o modelo, a gente pergunta para Deus, Deus dá um modelo para nós. Senhor, como é que, o que é que eu tenho que fazer? Aí, por exemplo, você que é casado,
E eu, Senhor, como casado? E eu como solteiro? E eu como rico, como pobre? E eu como, né, enfermo? E eu como sadio? Cada um, se tiver dúvida, se você não tiver dúvida, se você não tiver dúvida nenhuma, se você achar que você está 100%, então graças a Deus, continua, continua. Você acha que alguma coisa tem que ser melhorada, você pede a Deus. Finalmente, a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, quem vai ler para mim, por favor?
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais.
Amém. Não é o que eu estou falando? Confere com o que nós estamos falando? Se você está fazendo bem, continua, irmão. Olha aqui, ó. Assim como estás fazendo, continua. Está bem? O jeito que você está fazendo, está uma bênção. Continua. Se não, não continua. Certo? Não sei se... né? Então... principalmente nós que somos, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós, que eu falo, quem tem a casa, né, quem tem a casa, ou então quem está pensando em ter casa, até Dani, Lucas, aí você vai, você tem que buscar Deus, meu irmão. Você tem que perguntar para Deus, você tem que fazer sua oração, você tem que fazer o seu jejum, você tem que individualmente, coletivamente, o trabalho é de todo mundo. Individualmente é cada um. O certo é que você e a Daniela, a sua casa, a igreja, a barca depende de vocês. A arca depende de cada um de nós. Cada um de nós somos uma peça naquela construção, sabe? Na igreja, na casa de Deus, todo. Lê mais.
Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
Olha aí, como que nós vamos condenar os outros? É porque nós conhecemos a Deus. Nós somos como um povo que conhece a Deus. Senhor, mostra para nós. Eu vou mostrar. Vou botar a palavra na sua boca. Eu vou pôr no seu coração. Amém? Eu vou botar a palavra na sua boca. Aí você fica. Tá, esperando a palavra. Vou botar no seu coração. Aí você vai para o hospital do coração. Como é que a palavra vem para a minha boca e vem para o meu coração? Hã? Que jeito? Vem do jeito que veio lá para Noé. Vem pela fé. Eu creio que Deus é que está falando. E aí, quando eu creio que Deus está falando, aí vem a visão, vem o sonho, vem o negócio confirmando.
como foi ontem, a menina tem, né? Eu não mandei ela ter visão, eu não pedi ela para ter visão, não foi eu que dei a visão para ela. E veio uma pessoa, né, e pegou na minha mão. Na minha mão tinha um cajado. Você não viu, também não vi. E a pessoa falou comigo: então, eu vou pôr a minha palavra na sua boca. Eu vou pôr no seu coração. Senhor, que jeito que tem que fazer? Deixa comigo, eu vou pôr no seu coração. É difícil, gente. Eu vou botar na sua boca. É difícil, é difícil. Só há uma maneira. Qual? A fé, acreditar. E para vocês? Para vocês também. Se vocês não acreditarem, como que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer nada, não. Lembra, nós falamos na reunião de ontem, a pessoa vai, ela perde. Se ela perder o quê? Né? Quando a gente acredita, nossa, está escrito aqui, ó, que coisa boa, ó, aí foi que nós falamos, você pinta, desenha, marca, anota, nossa, eu acredito nisso. Aí, quando eu acredito, as coisas vão acontecer porque elas acontecem pela fé. Quando eu não acredito, claro, a minha vida vai mudar. E eu não vou nem ler a Bíblia mais, véio. Eu não acredito mais nela. Eu não acredito mais nisso. Nem vou ler mais a Bíblia. Nem vou carregar mais a Bíblia. Para quê? Eu não acredito mais. Amém? Eu não vou temer mais a Deus, porque eu não acredito. A minha fé está acabando. Eu estou perdendo a fé. O que é isso? Apostasia. O que é apostasia? Deus disse que nos últimos dias ia acontecer isso, ia acontecer isso. O que, que ia acontecer? Apostasia. Não, o diabo não ia se manifestar antes da apostasia. Então, primeira apostasia, o povo perde a fé. Aí o diabo manifesta. Porque para ele interessa um povo que acredita nele. Não interessa para ele um povo que acredita em Deus, que crê em Deus. E o povo que crê em Deus vai acabando, está acabando. Quantas pessoas tinha na arca? Quantas pessoas estavam interessadas em construir a arca? Jesus falou, como nos dias de Noé será a volta do Filho do Homem? Como nos dias de Noé vai ser a volta do Filho do Homem? Se quiser construir a arca, Noé, construa você sozinho. Bem? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, essas coisas aqui, para que a gente coloque em prática, para que nós façamos, nós temos que fazer se nós crermos. Então, porque esta é a vontade de Deus, sabe, a sua santificação. Que vos abstenhais, tal, 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 tal. Parou aonde? Sete?
No seis.
Seis.
E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão.
Aí. Que mais? Vai.
Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Olha seu aí. Espírito Santo.
Lê qual versículo? Hã?
Quem, portanto, rejeita
quem rejeita isso, coisas,
não rejeita o homem. Amém. Tá. Então, tá difícil. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, tal. Olha, você está fazendo, esforça para fazer, por quê? Faz força para fazer, peleja para fazer, por quê? Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes, parece que ele muda de assunto, não, mas não muda, acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os outros que não têm esperança. Então, quando a igreja começa a fazer, quando a igreja não quer fazer mais nada, a igreja perdeu, o que ela perdeu? Ela perdeu a esperança. Ela pensa assim, eu vou morrer mesmo. Ou então ela pensa, sabe, não funciona mesmo. Eu vou morrer. Né? Sabe uma coisa? Eu vou viver. Ele não tem esperança de Jesus voltar. Aí Paulo fala, olha, cuidado, fala da esperança. Diz assim, ó, dizemos, pois, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Então, é a esperança de que Jesus vai voltar. Me faz lutar até o fim. Mas se você morrer, tem problema não? Bem, tem problema não. O que faz você lutar até o fim é a certeza que você tem que Jesus vai voltar. O que, que significa a volta de Jesus aqui na arca? O que, que significa? Aí tem a arca. Tá? A janelinha da arca. Tá? Prontinha, tudo pronto. Cada coisa no seu devido lugar. Prontinho, os bichos lá dentro, tá prontinho. Aí isso aqui simboliza então a igreja, tudo pronto. A volta de Jesus simboliza o quê? A chuva. Vem. A volta de Jesus, quando Jesus voltar, não tem tempo mais. Ó, quando Jesus volta, eu quero entrar, não tem mais. Deixa eu passar, ó, eu entendi, peraí, não é? Ó, não. Quando Jesus voltar, não tem mais, ninguém vai entrar. Não dá tempo mais. 7 dias, ela fechou 7 dias. Então, vai chegar um momento, eu acredito, que não tem mais tempo de a pessoa se consertar, não, rapaz. Amém? Então, a volta de Jesus corresponde a isso. Então, todas as nossas reuniões, eu queria falar sobre a reunião de casais, mostrando isso aqui para vocês, porque às vezes a gente pensa assim, o que eu vou fazer na reunião de casal? Eu não estou mais apertando a pasta de dente no meio. Não estou deixando toalha molhada na cama. Hein? Não estou mais com chulé. Hã? Eu estou fazendo tudo direitinho. Você vai? Né? A gente pensa assim, para que reunião de casais mais? Para que estamos reunindo? Né, Lucas? Então nós temos que dar valor em todas as reuniões, todas. Todas as reuniões. Porque se eu não tenho problema, eu vou ajudar você. Se eu não tenho problema, eu vou ajudar o Lucas. Eu vou passar a minha experiência ali para o Everton. Né? Alguém vai passar para a Lívia a experiência, vai trazer um assunto, vai comentar entre nós. O certo é o seguinte, é que cada casa que aprender alguma coisa aqui, serve um pouco para ele, na vida dele, seja na área financeira, seja na área intelectual, moral, amorosa. Alguma coisa Deus vai ajudar, vai acrescentar alguma coisa. Tudo faz parte da construção, da edificação da casa de Deus. A edificação da casa de Deus. Cada coisa que nós aprendemos um pouco aqui. Então, é hoje um aqui. Amanhã a gente viaja. Nós temos pessoas qualificadas para fazer isso. Nós temos pessoas, né, em condições de continuar o trabalho da edificação da igreja, construir, levantar para Deus um povo no modelo que Deus determinou. Amém? O modelo que Deus determinou. Tudo de acordo com o que Deus fez. Amém? Então ele falou, olha, Jesus vai voltar. Esse dia eu estava assim, angustiado e preocupado, porque as coisas vão arrochando, né? O negócio vai arrochando, e os dias vão passando, você vai ficando mais velho, e você vai vendo, né, as coisas pela fresta da porta, né? E a gente tem uma preocupação enorme com relação à igreja. Nós, né, podemos diminuir bastante os nossos problemas se toda a igreja unir no mesmo visão, no mesmo propósito, na mesma direção. Eu sempre digo o seguinte, se você fizer as coisas certinhas, você já ajuda demais. Pronto, só isso. Basta você fazer a sua parte, basta você fazer a sua... assim, ó, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de como deve andar e agradar a Deus. Se você fizer a sua parte, você já está ajudando demais. E se você puder fazer a sua parte e ajudar um pouquinho o Fernando, faz a sua parte e ajuda um pouquinho o Elcion. Você está fazendo a sua parte e ainda sobrou um pouquinho para poder dar ali uma mãozinha para o Everson, mais a Lívia, como casal. Né? A hora que Jesus voltar, vai ficar muito feliz com você, vai ficar muito satisfeito com você pelo que você fez. Então eu estava muito assim angustiado. Deus me deu uma palavra assim, né, que ele, quando ele vier, ele vai recompensar cada um segundo, de acordo com o que ele fez. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Certo? 1 Coríntios capítulo 7. A gente já... Não perguntei nada para vocês hoje, né? Eu fiquei só falando hoje. E aí, hein? 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, versículo versículo, vamos pegar aqui no versículo 20, por exemplo. Cada um fique no estado em que foi chamado. Foi chamado. Cada um fique no estado em que foi chamado. Então, eu não vejo ninguém no nosso meio que esteja aqui que não tenha sido chamado. Porque se você não foi chamado, a igreja é dos chamados. Esse povo é o povo que Deus chamou. Ele tem um compromisso. Como eu falei, que não está aqui para resolver o problema do Fernando, nem resolver o problema do senhor, não. O senhor aqui foi chamado para ficar bem, para ficar à toa? Foi chamado para pesar o fardo dos outros? Não. Ele foi chamado, viu, senhor? Foi chamado para você ser chamado e chega aqui, passa a mão numa coisa. É assim, é uma obra e a pessoa foi chamada para fazer alguma coisa. Nesse dia, quem teve aí um sonho, uma visão, falando sobre o Sirlei, aí falava assim, o Sirlei falava assim, aí o dia que eu fiquei a noite inteira mexendo lá no estacionamento, não contou não? Contou, está anotado aqui. E o dia que eu ajudei isso assim, não valeu não? Valeu. Isso mostrando que a oferta que você dá, o dízimo que você dá, sabe, a instalação que você arruma, a reunião que você assiste, o empenho que você faz. Porque se eu não vim à reunião, eu não venho à reunião, né? A Fernanda também não vem. O Fernando também resolve não vir. E aí? Como é que vai ficar? Se eu não tiver compromisso de fazer as coisas, de colocar a minha oferta, a minha participação na obra, que é uma obra. Amém? Esse dia foi falado uma palavra aí assim, é obra de Deus ou é obra do diabo? Qual é o pai que está em você? Quem faz a obra é o pai que está em você. Deus falou, se você faz assim, é porque o seu pai quer assim. Se você faz assim, é porque o seu pai quer assim. Aí nós falamos lá em Fortaleza, você lembra? Nós falamos assim, ninguém faz nada. Lembra? Nós usamos lá, qual foi a expressão? Que ninguém faz nada. Quem lembra disso aqui, foi escrito aqui? Quem escreveu isso? Ninguém escreveu não? Estava escrito no quadro aí. Jesus falou, olha, eu, não sou eu que faço, o Pai que está em mim é que faz. Então, pela mesma forma, você vai entender assim, não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim faz a obra. Então, a obra, por isso que é chamada de obra de Deus. Por isso que é chamado de obra de Deus. Parece que construir igreja é obra de Deus. Não. É obra de Deus que foi feita por Deus. É obra de Deus que foi feita pelo Pai. Ele quer isso. Ele quer isso. A obra é dele. Amém. Então, quem faz a obra, na verdade, é Deus. Mas faz através da gente. Se o diabo tiver fazendo a obra dele, ele também vai usar a mesma carne, o mesmo lugar. Está certo? Então, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Aí ele diz aqui, versículo 22, pois aquele que foi chamado no Senhor, sendo escravo, não tem importância não. Foi chamado sendo liberto, não tem importância não. Deus vai arrumar um jeito, né? Por preço, versículo 23, por preço fosse comprado. E assim por diante, ele vai falando aqui, aí ele passa, Paulinho. Pra, ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. Acho, pois, que é bom, por causa da... que fique quietinha no canto. Tá, versículo 27. Está ligado a mulher? Não precisa desligar, não. Está livre? Liga só se for necessário. Mas se te casares, não peca, você não peca. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante os que têm mulher sejam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem, e os que usam deste mundo como se Deus não usasse. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. Isso é verdade. E está dividido. Amém? Está dividido. A gente fica dividido. Metade eu dedico inteiramente a casa. E metade eu vou dar a Deus, a obra de Deus, servir a Deus. Então, se a gente não tiver cuidado, o que, que fica para Deus, Adriano? Certo, Antônio? Concorda? Se a gente não tiver cuidado, o modelo é aqui, gente. Maneira de fazer. Aí, assim, nós começamos a sofrer, começamos a passar dificuldade, nós começamos a passar sofrimento, nós começamos a passar decepções, nós começamos a... E a gente esquece que é tudo porque não está fazendo as coisas do jeito que Deus manda. Certo? Concorda? Você, o que você está fazendo para Deus? Me responde, sinceramente. Não estou apertando, não. Você, aqui é só mesmo assim para a gente aprender. Para Deus.
Nada.
Mas você fala nada assim, nada mesmo assim ou não?
Nada mesmo.
E você acha que se você não fizer nada para Deus, não vai dar certo? Como que você poderia, como que ele poderia fazer assim? Ele não faz nada para Deus, é ele que está falando. Por que, Lucas, por que você acha que você não faz nada para Deus? Pois é, mas por quê? Por que você acha que você não faz nada para Deus? Vamos ver. Você faz alguma coisa para Deus, senhor? Você faz alguma coisa para Deus? Paulinho, faz?
Acho que eu estou igual o Lucas também, não estou fazendo nada para Deus.
Por que você acha assim que você não faz nada para Deus? O Sirlei, na hora Deus mostrou alguma coisa que ele fazia.
Bem, para Deus, o que você acha?
Nada.
Por aí, nada mesmo.
Às vezes a gente faz o bem para o irmão, você está fazendo para Deus. Às vezes você lá numa hora você sofre uma injustiça, você está fazendo para Deus. Eu acredito que nada de tudo a gente faz. Eu faço muito pouco, mas alguma coisa eu ainda faço.
Aí, por exemplo, se você vai à reunião, não é pelo menos uma coisa que nós não estamos reunindo aqui? Isso aqui não é um trabalho para Deus? Nós não largamos, nós não deixamos o lazer, nós não deixamos a nossa casa, nós não deixamos o cinema, a televisão, e não reunimos aqui para trabalhar. Aqui é o nosso trabalho. Fazer alguma coisa para Deus. Uma multa que você trabalha ela. A questão do Elmo, CD, livro, etc. Ali, quando nós reunimos aqui, quem cuida do som, quem cuida do banco, quem passa um pano, quem põe a água aqui, tudo faz parte do trabalho, tudo faz parte da obra. Quem joga uma água na planta aqui, quem apaga uma luz, tudo que você faz. Se você dá um copo d'água na rua para uma pessoa, em nome de Jesus, se você faz ali, consciente, se você deixa de jogar um lixo na rua por causa da sua fé, tudo que você faz por causa da sua fé, é para Deus que você fez. Amém, gente? Amém? Tudo você faz. Uma visita, uma pessoa que está doente, nosso irmão, né? Uma ligação do telefone que você dá para uma pessoa que está oprimida, que está tribulada. E assim por diante, Paulinho. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. A hora que você senta na sua casa, lá no seu sofá, e pega a Bíblia e fala, olha, eu vou meditar um pouco, eu vou ler um pouco. Eu vou buscar um pouquinho a Deus. Você está trabalhando. Certo? Agora, eu concordo com vocês, que se não tiver cuidado, a gente vai ficando de tal maneira que só faz para você mesmo. Você não faz nada para Deus. Você vai fazer só para você. Se a gente não tiver cuidado, a gente vira o dia sem fazer nada para Deus. Tem dia que eu fico incomodado. Tem dia que eu passo o dia inteirinho e eu vejo e falo, meu Deus, hoje, o que eu fiz para Deus? Amém? Amém, Godão? Amém.
Não, eu vejo assim que, na verdade, se você for pensar assim como o Lucas falou, porque a gente vê o que Deus faz para a gente é tanto que Deus faz para a gente, que a gente acaba chegando à conclusão que ele não faz nada. É, deveria fazer muito mais pelo tanto que ele faz pela gente, né? E como o senhor está mostrando o modelo, está aí. Só que esse modelo não é fácil, não, né? Qualquer um, não. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. É um modelo que vai ser para poucos. Poucos, né, vão realmente conseguir isso aí. E a gente tem que, vestir a carapuça, né? E lutar para poder conseguir fazer o que Deus espera de nós. Porque eu vejo assim, que Deus espera muito da gente. Né? Ele espera muito da igreja. Né? Ele conta com a igreja. Agora cabe a nós acreditar nisso, né? Como você falou, é por fé, você tem que crer, né? Agora eu vejo assim que a dificuldade nossa é grande, porque a fé, ela não é só você, a fé é algo prático, que você vai ter que vivenciar, você vai ter que sentir na prática o que é fé, com os seus atos, com a sua vida, né? Como você estava falando, quem é casado, quem é no casamento, quem é solteiro, na vida de solteiro, quem é rico, na vida de rico, quem é pobre, na vida de pobre, não tem conversa. Em qualquer que seja a sua situação, você vai ter que exercer a sua fé. Né? E aí que eu acho que se torna difícil para a gente.
Porque o evangelho não é brincadeira, é realidade. É, não tem como você enganar. Você pode enganar a denominação, você pode enganar religião, mas o evangelho, a vida cristã, você não engana. Mais cedo ou mais tarde, vai mostrar o que você edificou sobre o fundamento. Não tem jeito. O que eu acho mais tremendo no evangelho é isso. Não tem como você esconder de Deus. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde aparece o fruto. Né? A sua vida aparece, não tem jeito. Né? Como está escrito lá aqui, o justo é como o alvorecer da aurora. Ele vai brilhando até a gente perfeito. Pronto, tem jeito de você discutir isso, não. Ou você está ou não está. Agora é acreditar. Agora eu vou sair correndo por aí, pular debaixo do monte? Não. Eu vejo que Deus está dando uma grande oportunidade para a gente ainda. Olha, ainda é tempo de você entrar na arca. Por enquanto ela está aí. O modelo está aí. Né? Basta a gente o quê? Querer isso, lutar por isso. Né?
Se ele mostrou, por exemplo, pode continuar. Se ele mostrou para nós o modelo na cooperativa, é porque se nós chegamos até aqui, é porque agradou a Deus, concorda, doutor? Se nós chegamos até aqui, Lucas, às vezes a sua preocupação é vaga, meu filho. Eu acho que é muito importante você ter essa preocupação, como o Godoy falou aí. Só que não vai sair aqui arrancando o cabelo da cabeça. Você vai, o que vai fazer? Vai ouvir conselho, por isso que reúne. Por isso que reúne, que a igreja tem que reunir. Porque faz parte do trabalho. Você viu quando a pessoa vai fazer um trabalho espírita? Né? Não chama, né, trabalho? Vamos fazer um trabalho, reúne lá e faz o trabalho. Aqui, nós estamos aqui reunidos, nós estamos fazendo, faz parte da nossa tarefa. Aí, sai o conselho, sai a orientação, sai, você vai sair daqui pensando o quê? Fala, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não estou lendo. Eu vou criar uma hora para me ler. Eu não crio uma hora para caminhar. Eu não crio uma hora para poder ir no banco. Eu não crio uma hora para poder fazer isso, fazer aquilo. Você não tem os seus horários, as coisas. Você está dividido. Por quê? Porque você está dividido. Porque você tem as suas obrigações da casa, da família. Você tem que dar sustento para os seus filhos e tal. Mas tira também. Não, eu vou me esforçar para fazer, eu vou tirar uma hora para mim. Não, a hora é a hora da reunião. Hoje tem reunião, eu não posso abrir mão. É a única coisa que eu ainda estou dando para Deus. Aí tá. Você já deu essa parte, você já botou na sua cabeça que reunião você não pode perder. Só em última história. Já tá bom demais. Aí vamos botar mais. O que mais você poderia colocar? Eu vou fazer um jejum por mês. Pela igreja. Pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Pelo meu entendimento. Eu vou orar. Eu vou orar todos os dias. Pelo menos 10 minutos. O dia que você não orar, o Espírito Santo vai lembrar você e você vai ficar, eu não orei. Amém? Acorda de a hora que você acordar, de noite você vai acordar e vai orar. Concorda, Godoy? Então, esse reino de Deus, essa coisa, ela é alcançada com esforço. E esse querer, como o Godoy está dizendo, Deus está alertando a gente. E nós vamos alcançar isso com esforço. Ah, não é? Porque aqui, por exemplo, em volta de nós, nós temos muita gente que não sai da casa dele para vir na reunião aqui. Concorda? Presta atenção. Você faria isso? Né? Você faria isso? Mesmo tendo que trabalhar amanhã, no caso do Nivaldo aqui, por exemplo, no caso do Ramiro, no caso do quem quer que seja, você faria isso? Faria? Fica todo mundo olhando para mim, ninguém faria. Pega o outro. Você faria isso?
Vê assim, ó, como Paulo falou, né? Chegar nele e falar assim para ele, ó, a fé sem obra é morta. Né? Aí não tem jeito de você fugir disso, ó, mostra, né? Ele falou assim, então fala o seguinte, me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei o que é a minha fé. Então não tem jeito de você fugir, não. A sua fé é aquilo que você faz. Então não tem que ficar discutindo muito. Né? A fé sem obra é morta, não existe, ela é inválida. Você falar que acredita, 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 mas peraí, acredita como? Como você está falando? Você não está na reunião, você não jejuma, você não ora, você não nada. Então você está acreditando, é vã essa fé sua. Né? Então não tem como. Entendeu? Então veja assim, esse fato de você faz ou não faz, é cada um, meu filho. E na hora que aperta mesmo, é poucos. Não tem jeito não, é difícil, né?
E quando você teme a Deus, você fala, eu não aguento ficar aqui sabendo. Eu não aguento ficar em Goiânia. Não digo nem aqui na cooperativa. Eu não aguento ficar em Goiânia. Só se eu estiver muito ruim mesmo. Eu tenho que estar ocupado com uma coisa muito, muito. Para mim, não vim na reunião. Porque se você deixar de vir por qualquer coisa, é ruindade, é covardia. É covardia, ruindade. Não, não vou não, doutor. Vou não. Concorda? Aí é ruindade. É muita ruindade, porque não é ruindade com nós, não. É com Deus. É com Deus. Senhor não merece isso. Eu vou lá. Porque a obra é essa. O trabalho é esse. É ouvir e fazer. É ouvir de Deus. A fé vem pelo ouvir. Né? É ouvir e fazer. É o querer. Sabe? Lutar, pelejar, etc. Amém? Amém, né, gente? Não vamos chegar aqui até meia-noite. Amém, Godoy? Concorda, Godoy? Então, ó, vamos levantar. Vamos, né? Vamos forçar, né, filha? Vamos, ó. Senhor, olha. Eu fui chamado? Pergunta a ele. Eu estou nessa. Meu nome está aí? E às vezes você não foi. Amém? Eu estou nesse meio aí? Então vamos vestir o uniforme. Vamos vestir o uniforme de briga. Um vai ter visão, o outro vai ter sabedoria, o outro vai ter entendimento, o outro vai não sei o que, o outro que Deus sabe, um vai dar sua oferta, o outro vai fazer não sei o que, o outro vai ensinar, o outro vai visitar um enfermo, o outro vai orar com o enfermo, o outro vai pedir a Deus por isso, por aquilo, e etc. Amém? Que tem muita coisa para fazer, tem. Hã? É. Muita coisa para fazer tem. Tem muita coisa para fazer, tem. Amém? Amém, ó. Vamos curvar nossas cabeças. Hoje eu não perguntei para ninguém. Hoje não foi. Já foi reunião de casais hoje? Hã? Foi, filho? Foi também? Foi, né? Porque senão a gente fica envolvido demais com a casa, com os problemas da gente, sabe? O diabo cria uma série de problemas para você, particular, coisa assim, sabe? E aí você fica com às vezes os problemas particulares começam a consumir a gente. Começa, minha filha, a investir no reino de Deus. Começa a fazer um pouquinho para Deus. Mais para Deus. Eu disse, Lucas, eu vou fazer você só metade. A outra metade, eu vou fazer, começar a fazer para Deus. E o Lucas, a mesma coisa. Dani, eu vou fazer para você a metade. A metade eu vou fazer para Deus. Amém, Lucas? E aí, vocês vão ver que a vida da gente começa a melhorar, começa a mudar. Vamos colocar dessa maneira. Amém, gente? Vamos ficar de pé, orar e terminar. Que já está tarde demais da conta. E... pois é. Amém? Não, amém. Ó, amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. É que nós tenhamos mais vontade, mais empenho, mais dedicação nas coisas do Senhor. Que nós não sejamos preguiçosos. Né? Que a nossa disposição para o mundo, para as coisas do mundo, para passeio, para cinema, para filmes, para coisas, como às vezes, Senhor, nós somos negligentes, como muitas vezes nós somos displicentes e acabamos por pecar, né, por desprezar o Senhor. Isso me preocupa, preocupa a toda a igreja que está aqui. Nós não queremos, Pai, que o Senhor retire de nós, né, essa incumbência. O Senhor nos chamou para edificar para o Senhor, para trabalhar para o Senhor. Fomos chamados, cremos nesse chamado. E o Senhor nos tem dado um modelo sério, importante. E o nosso esforço, com certeza, deve ser notado, visível entre nós. Né? Que cada um de nós saiba a importância que tem o seu trabalho na casa de Deus, na obra de Deus, na construção da igreja, para que todos, né, sejam salvos, para que ninguém se perca, para que todos, Senhor Deus, possam encontrar, né, razão de viver para Deus, a razão de viver para Deus, servir a Deus, ter prazer, sentir feliz, alegre em trabalhar na obra do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, incentiva, né, esses irmãos a pelejarem por todas as reuniões, por todas que o Senhor possa estar falando, sonhos, visões, né, e que o nosso trabalho realmente seja útil à casa de Deus, né, para que o Senhor se sinta honrado, sinta o Deus glorificado através de nós. Nós possamos buscar com intensidade este modelo que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o teu irmão. Amém.